Noite. Tem alguém animado aqui nesse lugar? Tem alguém com expectativa para aquilo que Deus vai falar no seu coração nessa noite? Ó, eu estou com muita expectativa. Espero que você esteja também, porque hoje nós vamos conversar sobre fé inteligente. O tema, então, da nossa mensagem do dia de hoje é por que é seguro e inteligente crer na Bíblia? Eu quero te encorajar a pegar o seu celular, eu quero te encorajar a abrir aí provavelmente no seu bloco de notas, ou então ficar com o dedo bem esperto para você poder tirar algumas fotos daquilo que vai ser projetado aqui nessa noite, porque esse momento é um momento que Deus preparou para fortalecer a sua fé. Por quê? Porque é, sim, seguro e inteligente crer na Bíblia, e nós precisamos, mais do que nunca, estar preparado para responder acerca da razão da nossa esperança, da palavra de Deus. Pensa comigo. Por que seria seguro crer na Bíblia? Por que seria inteligente crer na Bíblia? Eu vou orar por você. E eu vou pedir para Deus agora ativar mais do que o seu coração, porque a palavra de Deus diz para nós amarmos a Deus de todo coração, mais do que a sua alma, a sua força, mas diz a palavra de Deus também com todo o seu entendimento. Para ativar a sua mente, para você poder compreender, mas também vou orar para Ele revelar e você depositar a sua fé na palavra de Deus. Eu oro, Deus, e eu peço por cada um dos que estão aqui, para que o Senhor ative a mente, para que o Senhor os deixe mesmo alertas, ligados, para poder compreender, entender a razão da fé. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa também munir eles com informações e também com segurança a respeito da credibilidade da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. É seguro crer na Bíblia? Eu imagino que talvez você seja no seu ambiente de estudo, talvez por algum familiar, algum amigo tenha sido já questionado. E se talvez não foi questionado por alguma pessoa, pode ser que você mesmo já tenha questionado a veracidade da Bíblia. Será que essa Bíblia foi corrompida? Por que que eu estou com uma Bíblia que hoje, vamos dizer que impressa em 2019, e eu vou acreditar e confiar que o que está aqui foi o mesmo que foi registrado há milhares de anos atrás? Será que não sofreu nenhuma adulteração? E ainda que tenha sido original, a pergunta que a gente deve fazer também é: por que eu vou confiar no que está escrito nesse livro? Eu confesso para você, muito feliz quando algumas pessoas que já deram os seus passos iniciais na fé começam a questionar. Por quê? Porque quando você questiona, a sua fé ela vai ser fortalecida se você buscar a informação. Se você buscar também em Deus as respostas que eu tenho convicção que Ele vai te dar com o passar do tempo, a sua fé já é uma fé ainda mais fortalecida. Eu quero te dar a primeira razão para você crer na Bíblia. A Bíblia que nós reconhecemos como palavra de Deus. A Bíblia, que nós também reconhecemos que foi o meio que Deus usou e continua usando para se revelar, para revelar sua vontade, o seu plano, para nos instruir, para nos orientar a Bíblia, que é base da nossa fé. Em primeiro lugar, porque ela é uma obra, ela é uma obra literária. O primeiro motivo para você crer é porque é uma obra literária. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou contar uma história. Eu queria pedir a sua atenção nessa história, porque em alguns momentos eu vou voltar para essa história para você poder compreender. Pense comigo no Pedro. O Pedro, nosso personagem, ele vai para a sala de aula. E ali naquela sala de aula, o professor, então, compartilha uma história. O professor dá um ensino para o Pedro. O professor dá orientações para o Pedro. Aquele professor, ele até escreve no quadro. Ele registra, mas aquele professor depois apaga. E ele vai embora, mas o professor não apenas vai embora, o professor se foi. Já não tem mais contato com o professor. E nós queremos saber o que foi que aquele professor ensinou. Não tem contato com o professor. O professor não está mais aqui. E o que nós vamos fazer então? Nós vamos perguntar para o Pedro. E o Pedro então compartilha aquilo que ele aprendeu, aquilo que o professor contou, mas ele não registrou. E ele então, com o passar do tempo, compartilha com outras pessoas. E com o passar do tempo, vamos dizer 50 anos, esse grupo compartilha com outras pessoas. E depois então, de 200 anos, eles estão ainda compartilhando. Passaram 500 anos, passaram 1000 anos, passaram 2000 anos. E vamos dizer que hoje, você está escutando aquilo que há milhares de anos atrás Pedro escutou na sala de aula. É confiável? É seguro? Por isso eu digo para você que o primeiro motivo para você crer na Bíblia é porque é um documento literário. Nessa analogia, é como se Pedro não tivesse apenas escutado, mas ele tivesse... Fala, registrado. Registrado. Uma obra literária é a única forma de comunicação que poderia ser utilizada pelo homem e preservada da antiguidade até os dias de hoje. Uma mensagem apenas falada, ela pode ser perdida no decorrer do tempo. Mas uma mensagem escrita, registrada, ela pode ser preservada no seu conteúdo, ela pode ser também garantir a autenticidade e ser compartilhada no decorrer dos séculos. Deus, diz também a palavra, ele está num alto e sublime trono. Diz a palavra de Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem, Salmo 115. Em outras palavras, para então estabelecer um registro aqui na terra, precisava então que fosse feito por um homem, ou por alguns homens. E o texto da palavra de Deus, que eu quero ler com vocês, que está em 2 de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 20. Eu vou acompanhar aqui com vocês na projeção. Diz assim, antes de mais nada. Em outra versão também diz assim, sabendo-se primeiramente disso, o que vem antes, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais, em outra versão, não está escrito jamais, está escrito nunca, A profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Para Deus, então, registrar, comunicar, se revelar, Ele, não o homem, Ele escolheu homens, para que pudessem, então, registrar, não de acordo com a vontade do homem, mas de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com o raciocínio ou com a lógica humana, mas impelidos pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eu digo para você, a palavra de Deus, ou a Bíblia, foi registrada por homens, guiados pelo Espírito Santo, porque dessa maneira, por meio de um registro, é o fato da Bíblia ser uma obra literária, uma obra escrita, faz com que ela seja um meio seguro. Aí talvez você vai dizer assim, mas será que é tão seguro assim, Léo? Será então que a Bíblia que nós temos na mão, ela não foi corrompida ao longo dos séculos? Será que ela não sofreu alguma alteração? O registro que temos é o mesmo que originalmente foi escrito? É seguro crer na veracidade da Bíblia? O que está registrado na Bíblia de fato aconteceu? Então, por ser um documento histórico, eu vou dizer para você, como que nós vamos descobrir com ainda mais precisão, porque é seguro crer. Quando a gente pensa em provar alguma coisa, então tudo bem, você está dizendo que homens impelidos pelo Espírito Santo registraram. É verdade que é muito mais confiável crer naquilo que está escrito, que pode ser preservado no decorrer dos séculos, do que em algo falado. Mas como nós vamos provar? E quando a gente pensa em provar, a primeira coisa que a gente pensa é numa prova científica. Tem uma prova científica para a gente analisar a Bíblia e apurar se é verdade? Então, vou dizer para você compreender o que a prova científica, o que o método científico faz, o que foi que um diretor de Harvard falou a esse respeito. Ele diz, a ciência consiste numa série de conceitos interrelacionados, e em esquemas conceituais que surgiram como resultantes de experimentos e observações, e podem produzir outros experimentos e observações. O que é que ele estava querendo dizer? Que a prova científica baseia-se na demonstração de que algo é fato pela repetição do experimento em um ambiente controlado. Na presença do indivíduo que questiona, onde se podem fazer observações, chegar a conclusões e testar hipóteses empiricamente. Então, com isso, o que fica claro para nós é que a prova científica, ela vai tratar a respeito daquilo que pode ser provado por experimentos que são repetidos e observados. Então, pergunto para você, o Pedro, que foi lá naquela escola, que foi lá naquela sala de aula, nós podemos cientificamente provar que ele foi lá? Aristóteles existiu? Existiu? Ele foi aluno de Platão? Ele foi professor de Alexandre o Grande? Nós podemos provar isso cientificamente? A mesma questão de Pedro, o aluno naquela sala de aula, e a mesma questão de Aristóteles, não pode ser repetido numa situação controlada. Por isso, uma prova científica a respeito de questões que são lidadas com relativas a pessoas ou eventos históricos, não é cabível. Não é através de um experimento científico que nós vamos provar. A maneira, então, de se avaliar se a Bíblia é de fato verdade, é por uma outra forma, que seria, então, uma prova histórica. Ou que seria O método judicial, o que que o método judicial vai fazer? O que que uma prova histórica vai fazer? Vai coletar as provas, tem um testemunho oral, tem testemunhos escritos, tem evidências, nós podemos comprovar isto. Como que nós vamos fazer na situação do Pedro? O que que um método histórico vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Tinha aluno junto com Pedro. Quem eram esses alunos? Eles escreveram alguma coisa também? O porteiro viu ele entrar? O que que eles escreveram? Deixa eu ver os registros de todas as pessoas que relacionaram com esse tal de Pedro. Agora deixa eu olhar também de fora. Onde que é que ele estudou? O que que aconteceu naquele período? Alguém no entorno comentou alguma coisa? Alguém viu? Alguém escreveu? Nós temos alguma evidência que pode ser palpável, pegada, comprovada, seja historicamente, seja arqueologicamente, para comprovar aqueles fatos? É dessa maneira. Então eu vou fazer aqui com você uma avaliação, mais uma vez, de Aristóteles. Eu pergunto para você, Aristóteles existiu 384 anos antes de Cristo? Sim ou não? Aristóteles foi um filósofo grego? Ele foi aluno de Platão? Ele foi o professor de Alexandre o Grande? Então eu vou dizer para você, me prova. Como é que você sabe que ele foi? Quem te falou? Certamente foi por testemunhos de terceiros. Então vamos então nessas pessoas e vamos analisar os fatos. Por quê? Porque ele é inquestionável. A filosofia, as faculdades e todos falam de Aristóteles. Então vamos analisar. E quando então você começa a analisar, por exemplo, Aristóteles, você vai perceber que as obras de Aristóteles sobreviveram por uma transmissão de manuscritos e anotações de seus alunos. E essas provas, então, elas foram o quê? Registradas. Então tem todas essas provas. Aí eu pergunto para você, pronto, agora pegaram todas as provas de Aristóteles, são confiáveis? Por que que dão aula a respeito dele, ensina a respeito dele, transmitem os ensinos dele com toda convicção? Eu estou te perguntando. Eu vou te responder. Sabe por quê? Porque quando pegaram os documentos dele, começaram a analisar como se analisa um documento histórico. Começaram a procurar as evidências dentro do escrito, fora do escrito. E os escritos dele, então, para você conhecer, por exemplo, a tão famosa Poética de Aristóteles, que ela foi registrada entre 335 a 323 antes de Cristo. Me ajuda com a sua mente, inteligência. Antes de Cristo, cerca de 300 anos antes de Cristo, ele ensinou. Ele compartilhou. Ele transmitiu o ensino. E o manuscrito mais antigo disponível hoje, você pode pesquisar, é o Codex Parismus. Escrito ao final do século, olha isso, século 10 depois de Cristo. Antes de Cristo, ele transmitiu. Depois de Cristo, tem a evidência, que foi escrita só naquela época, porque foi transmitido. Não se tem o original. Então, pega esse documento a cópia mais antiga, 1100 depois de Cristo, com uma lacuna de 1400 anos, e os arqueólogos e historiadores vão meter a cara no negócio para avaliar se aquilo é confiável ou não. Então chegou lá no caderninho do Pedro, porque Pedro registrou o que o professor falou, pegou o caderno do João, pegou o caderno do Tiago, pegou 49 cadernos, 49 exemplares e avaliaram. Uau! Não é que eles são praticamente idênticos? E além de avaliar esses 49, o que que eles fizeram? Vão avaliar aquilo que é mencionado, aquilo que está no arredor, para então apurar com todas as formas possíveis de provas de que aquilo que está escrito, de fato aconteceu, e é digno então de confiança. Faz sentido? Hã? O mesmo que é feito com Aristóteles, foi feito com o professor Platão. Se Aristóteles tem 49 exemplares, sabe quantos existem hoje de Platão? 7. Só. 7 manuscritos de Platão. E os manuscritos de Platão, eu ainda digo para você, eles têm uma lacuna de 900 anos. Mas não é só Platão, não. Eu poderia citar aqui para você Sócrates, eu poderia citar para você José, eu poderia falar de tantos, Tácito. Mas eu vou falar para você também do historiador de Roma. O historiador de Roma, Histórias e Crônicas de Tácito. Que em 55 a 120 depois de Cristo, sabe quantos manuscritos tem? 2. Só 2 manuscritos. Mas eles analisam os 2 manuscritos. Eles analisam tudo. Mas sabe de quando que são esses manuscritos? De uma lacuna de 900 anos. Você está me entendendo? Você está comigo? E César, o imperador romano, ele escreveu das guerras gaulesas. Inquestionável. Ele já tem mais manuscritos, sabe quanto? 8, 9, no máximo 10 dignos de confiança. Mas esses 10 manuscritos dá credibilidade para ele. Ninguém questiona. E esse registro tem uma lacuna de nada mais, nada menos, 1000 anos. São dignos de confiança, sim ou não? Ninguém questiona as guerras gaulesas. Ninguém questiona as crônicas e os registros de Roma. Ninguém questiona Platão. Ninguém questiona Aristóteles. Agora, você sabe da Bíblia? Você sabe a respeito desse documento histórico? Esse documento histórico, ele tem nada mais, nada menos do que 100 manuscritos do Antigo Testamento. Ele tem 5.300 manuscritos do Novo Testamento na língua original que foi escrito. Ele tem mais de 10 mil manuscritos em latim. Ele tem mais de 9.300 manuscritos dignos de credibilidade em outros idiomas. Ele tem mais de 19.800 escritos entre os séculos 2 e o século 6. Isso significa que ao todo nós temos mais de 25 mil. Mais de 25 mil documentos históricos comprovados a respeito da credibilidade da Bíblia. Você sabe o que é isso? Isso significa, meu amigo e minha amiga, que não tem nenhum documento histórico, nenhum livro considerado sagrado, nenhum com mais comprovações, manuscritológicas ou arqueológicas que chega perto desse maravilhoso grau de consistência. Quando você pega os grandes historiadores, Aristóteles, Sócrates, Platão, César, Plínio, Tales, Tácito, Flávio Josefo, eles foram do século 5 antes de Cristo até o século 1 depois de Cristo. Mas os seus documentos históricos registrados, que inclusive alguns foram encontrados em 1700, mas eles são documentos históricos, arqueologicamente, historicamente comprovados, o mais antigo deles, do século 9. Então, todo mundo dá crédito para os registros históricos com 900 anos, com 1000 anos de distância e de lacuna do original. Com 2, 5, 49 manuscritos, deixa eu te dizer uma coisa. Os livros que nós cremos, a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito no primeiro século. E o manuscrito mais antigo que temos é de 125 depois de Cristo. Provavelmente tenha sido escrito no ano de 75 depois de escrito, depois de Cristo, e o manuscrito é de 1025, isso significa que tem lacuna de apenas 25 e 50 anos do, my friend. Eu gostei de alguém que falou assim, uau, uau. Léo, como é que fala que isso é verdade? Encontrar os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, por ser abaixo do mar, do nível do mar, encontrados em cavernas, em vasos, uma descoberta arqueológica que moveu o mundo, pegaram os manuscritos originais e foram comparar. No que começaram a comparar, pegaram registros de até 1000 anos de diferença. Numa análise publicada de 166 palavras, tinha apenas 3 letras que não batiam. 3 letras. Sabe o que eles fizeram? 25 mil manuscritos. Sem falar para vocês dos lecionários, porque tem milhares de lecionários que foram encontrados. O que, que são lecionários? Lecionários, os discípulos discipulavam com uma cópia das escrituras, que não era considerado um manuscrito, mas era uma cópia. E esses manuscritos, na verdade, esses lecionários, uma vez checado com o original, são idênticos, tem milhares que foram encontrados. E você pega os manuscritos, pega os lecionários, milhares deles, milhares, e checa. E avalia. São praticamente, são uma coisinha ou outra, são diferenças triviais entre os manuscritos. Quando a gente examina a autoridade dos manuscritos bíblicos e a abundância de prova que tem, é constrangedor em contraste com outras. Olha o que disse. Na verdade, antes de eu te mostrar o que uma pessoa de relevância falou a esse respeito, para te animar. Se você quiser, você pode anotar aonde que você pode encontrar esses manuscritos. Porque eles existem. Os papiros de Podme, do século II, estão lá na biblioteca, lá na Suíça. Os manuscritos de John Raylands, do século II, eles estão lá na Universidade de Raylands, em Manchester, na Inglaterra. Os manuscritos de Chesterfield, do século III, eles estão na Biblioteca de Dublin, na Irlanda. O Códice Sinático, Antigo e Novo Testamento, do século IV apenas, está na Biblioteca de Londres, na Inglaterra. E o Códice do Vaticano, Antigo Testamento e Novo Testamento, é aquele que é o manuscrito mais... Um dos grandes destaques que tem nas descobertas está lá na Biblioteca do Vaticano. Olha o que disse Frederick Kenyon, diretor e bibliotecário, chefe do Museu Britânico, e ele é referência na liberação de declarações de manuscritos. Ele deu a seguinte conclusão: não tem como duvidar de que as escrituras tenham chegado até nós com o mesmo texto do original. Tanto a autenticidade quanto a integridade dos livros do Novo Testamento podem ser consideradas plenamente estabelecidas. Ao analisar o Novo Testamento, nós vemos que ele possui a maior base manuscrítica que qualquer outra peça literária da antiguidade. Isso não pode ser dito a respeito de nenhum outro livro do mundo. Por favor, dá uma salva de palmas para aquilo que Deus fez. Eu poderia parar por aqui. Eu poderia dizer para você, tá bom, vamos continuar depois. Mas para te animar, deixa eu te falar algumas informações. Não tem contradição. Se você analisar e pegar o que as pessoas estão dizendo que é contradição, se fosse alguma prova de contradição, jamais poderia ser considerado digno de autoridade. A grande questão é que algumas pessoas, infelizmente, alguns nem leram a Bíblia, estão questionando. Ah, está cheio de contradição. Eu digo, qual? Porque um, por exemplo, apontou uma história que foi vista por um ângulo diferente. Onde Mateus fala que tinham dois cegos em Jericó. E aí, Marcos e Lucas, eles narram apenas um. Mas em momento nenhum eles estão dizendo que só tinha um. Ângulos diferentes. Outros estão questionando uma história que nem é a mesma história, estão registradas em locais distintos, mas são histórias diferentes, ela é bem parecida, mas é outro momento com pessoas envolvidas. Por quê? Porque a pessoa não compreende, não entende. Alguns estão comparando traduções. A Bíblia foi escrita, Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Para nós entendermos hebraico, aramaico e grego, eles traduziram para o português. E alguns traduziram na nova versão internacional. Outro na versão revista corrigida e atualizada. Outros na versão Almeida. Então eles pegam versões diferentes, mas eles não vão no original. Nem entendem a respeito do original, comparam traduções e versões e estão acusando que tem contradição. Eles desconhecem a linguagem. Eu vi algumas coisas que estão dizendo que tem uma contradição, mas é uma linguagem. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita apenas numa narrativa, tem metáfora, tem hipérbole, tem comparação, tem parábola. Então nós precisamos ter compreensão da passagem, do sentido que o autor escreveu, do contexto da época. E quando uma pessoa não tem a compreensão, e tem um texto que é mais complexo, e ela já está predisposta a achar alguma contradição, ela vai levantar alguma acusação. Mas eu coloco à prova. Não só eu, como todos os historiadores, eu deixei para você o que disse um especialista de Harvard. Ele é professor de direito na Universidade de Harvard. Conhece muito bem a respeito de provas judiciais. E ele diz, um dos maiores especialistas do mundo em evidências legais, em determinada época de sua vida, se dispôs a destruir a credibilidade da Bíblia, em especial do Novo Testamento. Depois de muitas tentativas, ele registra a sua conclusão. Os atributos da verdade são aparentes por toda a história do Evangelho. Eu poderia trazer tantas outras, mas quando você vai analisar a Bíblia, porque você tem que então, se quer avaliar se ela é digna de confiança, você tem que olhar internamente, e depois você tem que ir nos artefatos externos. E quando você olha internamente, a palavra de Deus, ela tem uma coerência extraordinária. Ela foi escrita por mais de 40 homens distintos. Em épocas diferentes, em países e regiões diferentes, num período de cerca de 1.500 anos. E quando você lê, porque cada autor, ele está escrevendo numa perspectiva, com um propósito, e essa coletânea, de 66 livros, eles se entrelaçam a ponto de ter a sensação de que o registro, ele foi completamente arquitetado, ele foi estabelecido a fim de que vai se complementando, explicando e iluminando um ao outro. Além da coerência, você tem uma mensagem única na Bíblia. Deus, Criador do céu e da terra, que ama a sua criação e os seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, formados para relacionar com Ele, infelizmente vão viver uma vida distante de Deus. Mas Deus então se revela ao homem por meio da sua própria pessoa. Em Jesus Cristo, Ele se faz carne e vem habitar entre nós. Porque uma vez que o homem disse sim para o pecado, somente um homem poderia resolver o problema. Então vem Jesus e morre na cruz para perdoar os nossos pecados. E morre na cruz para restaurar a comunhão entre Deus e os homens, e ali se oferecer a si mesmo, como pagamento pelo pecado. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e aguarda o momento da sua volta. E convida todos para se arrependerem e se voltarem para Ele. Uma única mensagem, em toda a Bíblia. E não apenas uma única mensagem, mas ela tem um conteúdo extraordinário. Quando você vai avaliando o conteúdo da Bíblia, ela rebaixa o ser humano. Pensa nisso. Ela quebra o orgulho humano, ela diz a verdade a respeito do humano e ela exalta Deus. Você prestar atenção, qualquer pessoa que for escrever um livro para atrair as pessoas, jamais vai escrever um livro dizendo que você é um pecador. Que você está condenado, que você precisa se arrepender e se voltar para Deus. E é, sem dúvida nenhuma, o livro mais publicado, mais impresso e mais vendido. Por quê? Porque o seu conteúdo também, ele ao invés de espantar as pessoas, ele carrega nele algo que nenhum outro livro, tido como sagrado, faz, ele expõe a limitação do homem. Os heróis da Bíblia, os homens importantes da história, têm seus erros expostos na Bíblia, como Noé, Abraão, Moisés, Davi. E ao mesmo tempo é um livro que, ainda que velho, ele é novo, ele é atual, ele é relevante. E ele responde às perguntas que nenhum
foi capaz de responder: quem somos, de onde viemos, para onde iremos? Não apenas essa pergunta, mas a Bíblia, ela concentra absolutamente todas as respostas essenciais para o ser humano em um único livro. Em um único livro ele cobre todas as áreas essenciais da vida: espiritual, intelectual, familiar, profissional, social e sentimental. Como se não bastasse, está repleto de profecias. Tem profecias que vão se cumprir. Mas tem centenas de profecias que se cumpriram. Profecias que se cumpriram, e na semana que vem, quando eu vou responder aqui para vocês, por que é inteligente crer na divindade de Jesus, por que Jesus é Deus e é inteligente crer que Ele é Deus, eu vou falar para vocês a respeito de algumas profecias, mas tem profecias de cerca de 600 anos antes de Cristo, profetizando a vinda de Cristo, o seu nascimento, onde seria, o nome que ele carregaria, o tipo de forma de morte que ele teria, quando o Império Romano e nenhuma outra parte do mundo utilizava a morte de cruz como forma de morte para as pessoas. Se eu falar para você que daqui 15 minutos esse prédio vai desmoronar, você sai. Porque alguns vão crer. Em 16 minutos, você vai poder fazer uma avaliação a meu respeito. O que ele falou não é digno de confiança. O que ele falou aconteceu. Centenas de profecias cumpridas, não apenas cumpridas na própria Bíblia, quando profetizado no Antigo Testamento, cumprido no Novo Testamento, mas quando você olha fora da Bíblia, como por exemplo no livro de Daniel. Eu poderia citar vários exemplos, mas vou citar o do livro de Daniel, que profetiza o surgimento e a queda de 4 impérios em ordem: babilônico, medo-persa, grego e romano, do jeito que ia acontecer, e assim aconteceu, quando nada disso teria nenhuma previsão. Profecias. E poderia falar também para vocês das testemunhas oculares, porque quem estava lá viu. Na Bíblia você tem as próprias pessoas que viram escrevendo e o documento original. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que temos visto e ouvido, anunciamos a vocês. Eles estão compartilhando aquilo que eles viram. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas da sua majestade, 2 Pedro 1,16. Visto que muitos, houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acumulada investigação de tudo, desde a sua origem, dar por escrito a você, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Eu não vou ler para vocês, mas teve um estudioso que ao ver isso falou: eu vou comprovar que isso é mentira. E depois então, de investigações, e anos de investigações, ele faz um registro. O seu nome Nelson Glauck. Ele faz um registro. Ele declara que agora ele crê completamente naquilo que foi falado, naquilo que o evangelista Lucas registrou. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias e tetrarca de Abilene. Quando você vê algumas informações como essa, os estudiosos então vão pesquisar, eles vão avaliar. Eles querem apurar se isso mesmo aconteceu. Eles checam a matéria da história e sabe o que eles fazem? Eles confirmam o testemunho. A arqueologia confirma o nome das pessoas, eventos históricos, detalhes geográficos, culturais, exatamente como registrado no Velho e no Novo Testamento. A arqueologia, ela fornece evidências, oferecendo provas que evidenciam com exatidão os eventos registrados. E são as famosas evidências externas. E quando você analisa, são inúmeras provas. Nenhuma descoberta arqueológica jamais colocou em dúvida uma referência bíblica. Esse Nelson Glelco, principal arqueólogo bíblico do mundo, escavou mais de 1.000 sítios arqueológicos no Oriente Médio e afirmou com precisão a histórica da Bíblia e também comprovada pelos fatos arqueológicos. Robert Dick Wilson é professor de filosofia, fez um estudo de 45 anos a examinar os registros bíblicos de 40 reis registrados na Bíblia, que viveram em um período de 1.600 anos. Ele chegou à conclusão de que os dados bíblicos eram perfeitos e que matematicamente a chance de que sua precisão fosse meramente coincidência é de uma em... Dr. Clark, ele é professor de teologia sistemática. Ele registrou, não existe nenhum outro documento no mundo antigo apoiado por um conjunto de testemunhas textuais e históricas com a mesma excelência e oferecendo um mais soberbo agrupamento de informações históricas sobre o qual uma decisão consciente possa ser feita. Uma pessoa honesta não pode ignorar uma fonte deste calibre. O ceticismo com relação às credenciais históricas do cristianismo é baseado numa parcialidade absurda. Isto é antissobrenatural. Eu finalizo dizendo para você, não tem outra obra literária da antiguidade, religioso ou não, que chegue aos pés das credenciais da Bíblia. Nenhum. Todas as vezes que os dados históricos apresentados na Bíblia foram checados, a Bíblia se mostrou precisa, extraordinariamente preservada através do tempo. Sabe o que eu digo para você? É seguro e inteligente crer na Bíblia. Às vezes você fica questionando, e às vezes você pode dizer, Léo, mas e o método científico? Léo, mas e o que os cientistas têm a dizer a esse respeito? Eu vou dizer para você, onde eu avalio aqui as questões dos cientistas. Pleno século XXI, não tem nenhuma descoberta científica que provou qualquer afirmação bíblica esteja errada. Nenhuma. Pelo contrário, quanto mais a ciência pesquisa, quanto mais eles buscam provas, eles ficam então espantados. E as pessoas começam então a se aproximar e a afirmar a veracidade da Bíblia. São inúmeros os cientistas que fizeram história, que endossaram a Bíblia. O físico irlandês Robert Boyle, pai da química moderna, afirma que a Bíblia é verdade. O químico britânico Michael Faraday, descobridor da indução eletromagnética, afirma que a Bíblia é verdade. O astrônomo alemão Joseph Kepler afirma que a Bíblia é verdade. O biólogo sueco Carlos Linnaeus, pai da nomia biológica afirma que a Bíblia é verdade. Me ajuda aqui quem a lê. O físico naturalista escocês James Clerk Maxwell, pai da física moderna, que foi o primeiro a predizer da existência de ondas de rádio, afirma que a Bíblia é verdade. O físico naturalista dinamarquês Nelson Sten, fundador da geologia moderna, afirma que a Bíblia é verdade. O físico escocês William Thomson, que estabeleceu a escala Kelvin de temperatura, afirma que a Bíblia é verdade. Eu poderia colocar aqui para vocês, Francis Bacon, filósofo, político, presidente da Câmara de Lords, teve um impacto poderoso no ciclo científico, ele que propôs a teoria do conhecimento científico. Ele tem uma frase para nós, ele diz assim: há dois livros colocados diante de nós para estudarmos, que nos ajudarão a não cairmos em erro. Primeiro, o túmulo das Escrituras, que revelam a vontade de Deus, e depois o tom das criaturas, que revelam o poder de Deus. E quando você então vai ver o que diz o matemático e físico britânico Isaac Newton, foi o primeiro cavaleiro considerado no mundo pelo seu serviço na área da ciência, ele que fez a lei da gravitação universal, ele diz: a Bíblia é a rocha da qual o martelo dos críticos jamais conseguirão arrancar um fragmento. São mais de 2.500 cientistas que se uniram lá nos Estados Unidos para declarar que não enxergam qualquer problema em conciliar o seu conhecimento científico com as Escrituras. Meu irmão, eu digo para você, dizer que a ciência tem provado que a Bíblia está errada é nadar contra uma poderosa corrente de testemunho inteligente. Por isso, eu finalizo dizendo para você, é sim seguro e inteligente crer na Bíblia. Um homem de Deus, chamado Charles Spurgeon, ele disse assim: todavia, eu prefiro defender a um leão do que defender a Bíblia. Por quê? Porque ela defende a si mesma. Sabe, muitas pessoas têm questionado a Bíblia. Sabe o que eu vou dizer para você? Leia ela. Leia um livro do Antigo Testamento. Leia um livro inteiro do Novo Testamento. Leia Salmos. Depois vai lá no Novo Testamento e leia os Evangelhos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada que corta dos dois lados. Quando ela é lida, ela penetra lá dentro. E ela separa a alma do espírito, juntas e medulas, e discerne os propósitos do coração. Leia a Bíblia. Leia e você mesmo tire as próprias conclusões. Eu nunca tinha lido, até meus 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, e nunca tinha lido um livro, me falaram a respeito da Bíblia. E eu falei: é verdade, eu nunca li. E eu comecei a ler, eu comecei a ler, eu comecei a ler, eu comecei a ler. E um menino que nunca tinha lido um livro, talvez em uns 3 meses já estava lendo ela toda. Devorei a Bíblia. Sabe o que aconteceu? A Bíblia, ela cura mais do que todos os remédios juntos. Ela não volta vazia. Quando lida, ela cumpre o propósito dela na nossa vida. Ela é o único livro que, quando lido, o autor se faz presente. Transformou minha vida. Mas não só a minha vida. Transformou a vida e tem transformado de milhares de pessoas, de nações inteiras do mundo, por conta da Bíblia, os direitos humanos. E tantas outras áreas, faculdades foram plantadas, hospitais. A Bíblia, palavra de Deus, eu digo para você, inquestionável. É seguro e inteligente crer nela. Faz hoje um compromisso de ler a Bíblia. Mais do que ler e querer apenas entender, você deve entender, porque é uma fé inteligente, mas você precisa crer, depositar sua fé. Por que que você está dentro desse auditório e não está duvidando que esse prédio vai cair? Você está crendo no que homens escreveram a respeito de matemática. Porque foi escrito por homem. Agora, Deus escolheu alguns homens e inspirou eles e deixou um registro histórico comprovado a respeito dele. Hoje é um convite para você ler, crer e provar.